Boa tarde, sejam bem-vindos à Nova Acrópole da Asa Norte. Me chamo Yuri e hoje a gente vai ter essa conversa, mais uma conversa do que exatamente uma palestra, né? Vou trazer aqui algumas ideias sobre o Egito, alguns símbolos, alguns mistérios e também a qualquer momento vocês podem parar, perguntar, questionar. E se tiver ao meu alcance, eu tento trazer alguma elucidação sobre o assunto, tá bem? E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. O que vocês sabem sobre o Egito? Se perguntasse assim para vocês, resume em uma palavra o Egito. Que palavra vocês usariam?
Pirâmides,
nossa. O que mais?
Mistério.
Força.
Sabedoria.
Sabedoria.
Força.
Força.
Sagrado.
Grandiosidade.
Antigo. Pirâmides, mistério, sabedoria, força, sagrado, grandiosidade, antigo.
Sujos.
Esfinge. Não tem nem mais como escrever aqui. Esfinge.
Mas
hieróglifos, faraós,
múmias,
rio Nilo,
poder,
como?
Rio
Nilo, olha, essa eu não botei no slide.
Poder,
gato, eles gostam de gato.
Gato.
Tecnologia.
Mais?
Civilização.
Papiro?
Faltou a
Cleópatra. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas eu sempre me surpreendo.
Invenções.
Eu acho que não vou precisar nem da palestra, vocês já sabem tudo que eu falo.
Tutankhamon.
Eu chamo de Tuti.
Organização.
Organização.
Moisés.
E se eu perguntar para vocês, o que que vocês, se vocês pudessem resumir a civilização da Lídia, vocês resumiriam em que palavra? Os lídios, ninguém conhece. Então, por que que a gente fala tanto do Egito? Talvez porque eles tenham deixado pra gente um grande legado. E os lídios talvez não tenham deixado um legado tão grande assim, tanto que muitos não conhecem. Mas a Lídia era a terra lá do Anel de Giges. Vocês lembram dessa história? O Anel da Invisibilidade. E eu gosto muito daquela frase, por vossas obras os conhecereis. Então, o que nós sabemos do Egito? Isso que acabamos encontrando ao longo da história, aquilo que foi sendo estudado, mas uma coisa que é certa é que parece que sempre, por mais que a gente descubra muitas coisas sobre o Egito, ainda resta mais mistérios do que conhecimentos. Talvez ainda restem mais dúvidas do que exatamente respostas, mas se a gente conseguiu preencher esse quadro aqui cheio dessas ideias, virtudes, construções deles, então é porque eles deixaram um grande legado. Isso é inegável, né? Tem até uma frase também egípcia que dizia assim: os homens temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Ou seja, foi uma civilização que conseguiu construir algo que dura mais do que o próprio tempo, né? algo que beira a eternidade. E é partindo desse princípio aqui, justamente dessa construção, da tentativa da construção na Terra de uma eternidade celeste, é que a gente vai conhecer um pouquinho os egípcios, tá? E de onde vem esse nome Egito? Na verdade, Egito tem duas origens prováveis aí que a gente costuma encontrar, que é como palavra mesmo, etimologicamente, oculto, fechado, secreto, né? Justamente falando um pouco dessa ideia do mistério. E também tem uma outra acepção para essa palavra, que é aquilo que está além do mar Egeu. E essa visão foi trazida pelos gregos, quando eles encontraram com os egípcios. Eles chamavam o povo dessa terra de egípcio porque era além do mar Egeu, né? Que, ou seja, é como se tivesse também um pouco além da compreensão deles. Eu vou falar um pouco sobre essa relação entre os egípcios e os gregos. Mas como que os próprios egípcios se chamavam? Quem? Esse nome aí era o país de quem? E esse quem tem a ver com uma terra negra, uma terra vermelha, que talvez tenha um pouco a ver também com essa ideia de mistério, né? Essa ideia da cor preta como essa que resume todas as cores e que guarda ali todas as potencialidades. Então talvez isso também dê uma ideia para a gente do Egito. Esse aqui é um mapa do Egito antigo, mas tem algumas cidades bem importantes aí que a gente encontra, né? Como o Cairo hoje é a capital, mas na época tinha cidades muito mais importantes como Tebas, Luxor, Abidos, Assuan, um local onde tinha muitas dessas pedras que eles construíam os templos. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui também dá para ver o Rio Nilo, né? Não sei se todo mundo tem mais ou menos uma visão desse mapa aqui, mas isso é o Egito, né? Aqui o Rio Nilo, que corta ele no meio e ele se expande aqui, que a gente chama do Delta do Nilo. Tem também aqui o, né, essas colunas, colinas aqui que a gente chama das colinas de Golã, Monte Sinai. E aquele conflito que está acontecendo hoje está bem aqui, ó. Então, correndo perigo aqui o Egito, né? Jerusalém fica bem por aqui, assim. Só para ter uma noção. Então aqui isso é a parte leste da África, tá? Eu peguei umas fotos da internet aí de fotos de como seria o Egito nessa época do país de quem. E a gente vê assim hoje ali uma região totalmente desértica, com construções de pedra que não tem praticamente nenhuma cor, né? Mas o que a gente vê nos registros antigos sobre o Egito é que era uma região completamente fértil e que tinha mares ali, uma grande orla, e tinha as suas construções, plantas, e as construções todas coloridas, né? A questão é que com o tempo esses pigmentos eles teriam sido deteriorados, e essa água do mar, o que que acontece quando o mar seca? Ele vira areia. Então o deserto que tem hoje ali no Egito, em algum momento teria sido mar. E como é uma água, a água salina, ela normalmente não abriga tanta vida como uma água doce, então o que acontece é que vira desértico mesmo, aí perde quase toda a vida. Mas que o Egito em algum momento teria tido esse esplendor aí, cheio de cor, cheio de fertilidade, com as construções que a gente conhece, mas num estado que talvez a gente não tenha nenhuma noção. Existem alguns templos ainda com essa coloração mais viva, vou mostrar uma foto. Mas isso aqui só para dar uma visão assim, de que Egito que eu vou falar hoje. Não é esse Egito hoje árabe, né? A gente vai falar de um Egito que tinha um outro panteão, uma outra visão de mundo, que era o Egito antigo. E aí, para começar essa história então, eu falei que eu ia falar sobre os gregos. Dizem que Platão, nessas suas andanças, Platão, antigamente, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia o pessoal quando vai estudar fora, vai fazer um curso de especialização, eles vão, sei lá, para Harvard, né? Vão para Princeton. Antigamente o pessoal ia para o Egito, era a Harvard do mundo antigo. Se eles queriam saber de filosofia profunda, eles iam para o Egito. Medicina, era tudo no Egito, eles tinham todos esses conhecimentos. E numa dessas, Platão, quando ele foi... Na verdade, Platão conta uma história que seus antepassados teriam visitado o Egito, e quando eles chegaram lá, os sacerdotes egípcios falaram assim para os gregos: queríamos congratular vocês por aquelas batalhas que vocês travaram lá contra os piratas em tal época. Falaram assim, milhares de anos atrás do que o que eles conheciam da história. Aí os próprios gregos falaram assim, nossa, mas vocês estão falando de uma época que a gente não tem nenhum registro. Aí os egípcios falaram assim, vocês gregos vão ser sempre umas crianças mesmo. Então, É, o que a gente vê é que o Egito, né, botaram aqui, antigo, é, essa civilização que a gente, nas fontes que encontra, praticamente nunca tem uma certeza de quão antigo é. O que a gente chama de antigo Egito, a gente fala de mais ou menos 3000 antes de Cristo, né, uma época mais ou menos por aí que é aceito hoje. Mas o que a gente vai encontrar nessas fontes mais antigas é que já em mais ou menos 75 mil antes de Cristo havia ali uma confederação de reinos, ou seja, uma civilização estruturada com as suas leis, com a sua forma de vida, com as suas construções, com, enfim, com uma série de estruturas que uma civilização tem, e que nessa época ali seria esse Nilo fértil, essa região completamente cheia de vida, de animais, de plantas, tudo ali ao redor, né? E aí, com o passar do tempo, isso aqui é, na obra de Platão, ele menciona que em 11.500 a.C. afunda uma ilha chamada Poseidones, que seria supostamente no continente Atlante, que seria um marco aí também para o Egito, porque alguns conhecimentos egípcios dessa época teriam vindo dessa civilização atlântica. Isso aqui são fontes da mitologia, das tradições antigas, né? Talvez não muito acadêmicas, mas a gente encontra isso aqui em vários pesquisadores. Se vocês forem ver hoje em dia, isso é um tema que sempre atraiu muitos curiosos, né? Atlântico, Egito. E se vocês forem ver os documentários hoje em dia, o pessoal sempre parte dessas notas de Platão sobre Atlante e Egito. Eles, quando vão procurar esse continente, sempre vão lá em Platão, nessa data, mais ou menos os locais onde ele cita. Então, coloquei aqui também nessa linha do tempo, só para a gente ter uma noção. Aí no ano de mais ou menos 9000 a.C. teria surgido uma figura chamada Menes, que seria um desses civilizadores egípcios, como talvez um Moisés, um Maomé. Para os egípcios teria sido uma dessas figuras, teria sido esse Menes. Em 6000 a.C., Hermes, aquele que a gente conhece como Hermes Trismegisto, que no Egito eles representavam como Tote. Está ali fora o livro do Corpus Hermético, com toda essa tradição hermética aí, que faz o Egito ser lembrado como algo obscuro e hermeticamente fechado, né? Essa tradição de Hermes ali, 6000 a.C. mais ou menos. E aí a gente chega no Antigo Egito da literatura, 3000 a.C. mais ou menos. E em 500 a.C., é como se aí seria um marco, assim, mais ou menos na época do Império Romano, onde já não existem mais escolas, essas escolas que eu falei que o pessoal ia estudar filosofia profunda, conhecimentos iniciáticos, toda essa história, não teria mais nenhum. Então, aqui é como se fosse declarada a morte do Antigo Egito e seus conhecimentos mais profundos, esses que faziam eles construírem as pirâmides e todas essas histórias aí. Mas isso então é como se fosse a história não contada do Egito. Normalmente, quando a gente pega os livros de literatura que falam sobre o Egito, é principalmente daqui, porque é aqui onde começam a aparecer fontes arqueológicas e tudo mais, né? Mas na literatura, assim, de várias tradições, a gente já tem uma história muito mais antiga. E aí, no que eu vou falar, eu vou misturar um pouco essas duas coisas, tanto aquilo que a gente tem como fontes aceitas, ou também como fontes mais de uma literatura tradicional do que exatamente uma literatura acadêmica, tá? E eu vou começar falando... Bem, como é que eu estruturei essa conversa de hoje? Eu vou falar sobre alguns símbolos egípcios, eu vou passar por vários aqui desses que vocês falaram, e enquanto eu for falando desses símbolos, eu vou trazer algumas ideias dos egípcios também, né? É como se eu peguei os símbolos egípcios e eu vou contar a história do Egito usando esses símbolos. A esfinge, basicamente todo mundo conhece, tem esse enigma da esfinge que fala: decifra-me ou te devoro. E é interessante isso porque
A resposta, o enigma da Esfinge, a gente conhece lá na história grega, né? Mas é uma figura que é muito antiga, não só no Egito, mas na Babilônia, na própria Grécia tinha várias esfinges diferentes. Mas ela sempre surge como essa figura que é uma vitória da parte humana sobre a parte animal. Normalmente é uma quimera, é uma figura com algumas partes animais e uma cabeça humana em cima dessas partes animais, trazendo essa ideia do ser humano que com a sua mente ele domina os instintos, os demais instintos do seu corpo. Então, olhar para a esfinge nesse mundo antigo significava um lembrete daquele ser humano que tem um domínio sobre si mesmo. Esse é o simbolismo da esfinge. E então, o enigma da esfinge, ele vai sempre estar relacionado com o ser humano. Sempre a resposta vai ser o ser humano. Em todas as questões do ser humano, a resposta vai ser o próprio ser humano. A esfinge egípcia, especificamente, ela tinha essas quatro partes conhecidas. Ela tinha as patas de touro, as patas traseiras e a parte de trás de um touro, a parte frontal e as patas frontais de leão, as asas de uma águia e a cabeça de um ser humano. As asas a gente nunca viu em foto, mas assim, o que a gente tem nesses registros antigos é que em algum momento essa esfinge teve uma asa. E isso representa esses motores internos do ser humano. O motor físico, ou seja, o seu corpo físico, na representação do leão, do touro, essa resistência, essa força. O leão, como sendo essa parte energética, cheia de vida, né, um símbolo muito solar. As asas da águia representando esse mundo atmosférico das emoções. E a cabeça humana representando a mente, essa capacidade de entender e compreender a vida e dominar esses instintos. Esse é o símbolo da esfinge. Eu botei uma foto aqui porque isso atraiu pessoas de várias... Sempre atraiu as pessoas. Essa é uma foto de uma expedição de Dom Pedro II ao Egito. Uma das primeiras fotografias que nós temos no Brasil, porque Dom Pedro foi um pioneiro na fotografia do Brasil, indo lá na esfinge. E olha só que interessante que ela estava quase meio soterrada nessa época, né? Houve Napoleão também visitou lá o Egito. Eu vou mostrar uma foto, uma pintura dele depois. E houve um momento aí de uma escavação para tirar a areia da esfinge, né? Mas, enfim, ela sofreu uma série de transformações ao longo do tempo, mas o simbolismo principal é esse. Essa ideia do ser humano que domina a si mesmo. Certo? E esse era o ideal egípcio. Era de dominar as forças interiores que às vezes tiram a gente do nosso caminho. E levar um caminho mais humano. Tudo bem? Perguntas aqui? Aqui nesse mapa eu trago essa ideia do Alto e do Baixo Egito, que às vezes a gente ouve falar, mas muitas vezes não tem clareza. Alto Egito era essa região mais ao sul, ali mais perto da Núbia, e o Baixo Egito era ali no delta do Nilo, com as cidades ali em cima, por exemplo, Cairo, né? E aqui embaixo já a parte mais de Ábidos, Tebas, Luxor. E aqui no meio, o Vale dos Reis. O Vale dos Reis, ele era a morada de eternidade dos faraós. Era onde eram construídos os templos em homenagem aos faraós que teriam exercido a sua função. E era construído a cada um deles um local onde ele iria morar pela eternidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas uma obra que fala muito sobre isso, sobre esse Vale dos Reis, essa obra que está aqui, que é A Pedra da Luz. Vou mostrar para vocês. É uma literatura que eu acho muito interessante, porque é um romance que conta a história do Egito de forma muito vivencial, assim, é como se a gente estivesse vivendo no Egito essa história. É de um autor francês chamado Christian Jacques. Ele também é autor da série Ramsés. O Ramsés é uma história mais das guerras de Ramsés, do império dele. E a Pedra da Luz fala sobre a vila dos artesãos que construíam esses templos. Então é muito interessante. Em vários momentos ele fala sobre as ideias da construção egípcia, as ideias que eles tinham de como nasciam as formas para eles concretizarem essas formas na vida. É muito bom. Então, está falando da história dessa região aqui, que é ali em Tebas, Luxor, esses templos principais dos faraós. E para representar o poder que os faraós tinham sobre essas regiões, eles tinham essas coroas que também tinham um simbolismo muito interessante. As coroas do Alto e do Baixo Egito. A gente vê aí em várias representações. A coroa do Alto Egito seria essa coroa branca, que era chamada de Hedjet. E ela significava a posse das terras. Ou seja, a parte, como se fosse a parte concreta. E ela tinha como símbolo também, muitas vezes, a figura do abutre. Muitas vezes a gente vai ver dois animaizinhos assim nessas coroas, que eram um abutre e uma serpente. Né? O abutre, ele é como se fosse esse animal que ele vive sem causar nenhuma destruição. Pelo contrário, ele pega aquilo que a vida rejeita e transforma isso que é morte em vida. Então, esses animais, o abutre como esse animal que a gente chamaria de carniceiro, que a gente até acha meio, né, mórbido, talvez, ele tinha essa representação de transformar a morte em vida, renascer, promover o renascimento. Né? Então, isso que o faraó tinha que fazer o tempo todo, tá? Pegando aquelas coisas que estavam mortas e trazendo a vida novamente. E a coroa vermelha do Baixo Egito, que era chamada de Desheret, ela tinha essa representação da nutrição. Então o faraó deveria estar sempre, né, transformando aquilo que era morte em vida e nutrindo os seus governados e nutrindo o próprio Egito. E aí quando juntava as duas coroas, formava essa coroa Sejente, que era justamente esse poder sobre... É como se fosse a formação da ponte entre o céu e a terra. E uma coisa interessante é que todos os dias, isso eles falam, é muito dito lá no livro da Pedra da Luz, todos os dias eles faziam uma cerimônia de coroação novamente do faraó, e todas as noites ele devolvia a coroa. Por que isso? Porque é como se ele tivesse que fazer esse compromisso todos os dias, de entregar sua vida ao sagrado. Então, essa cerimônia diária, ao acordar, ele tinha que assumir de novo esse compromisso sagrado de reger o povo. E era coroado novamente. E no fim do dia, essa humildade de dizer, quem governa são os deuses. E devolvia a coroa ao pé da divindade. Né? Vou falar um pouquinho sobre a ideia dos deuses, mas então era muito forte essa questão da consciência do seu dever sagrado de reger para um faraó, né? Então para eles o faraó era sempre uma representação da ponte que se fazia entre o céu e a terra. Tem uma imagem que eu gosto muito, que fica lá no Museu do Louvre, lá embaixo, que é uma pirâmide de vidro, material transparente, como se fosse uma pirâmide que vem do céu, de cabeça para baixo, e uma pirâmide de pedra mesmo, material mais concreto, opaco, pequenininha, embaixo. Então, eu acho essa imagem muito representativa, acho que a pessoa que fez isso aqui foi muito feliz, por mais que não seja um egípcio, porque essa imagem representa o Egito. Essa pirâmide, essa força celeste enorme, cujo tamanho nem imaginamos, regendo e criando, dando sentido a uma pirâmide terrestre. Então, qual que era o ideal do egípcio? Construir na terra segundo um modelo celeste. Isso era a ideia dos egípcios. E aí tem essa figura que eu acho muito importante para a gente conhecer do Egito, que é a figura de Maat. A deusa Maat, essa deusa que sempre está com asas e tem uma pena na cabeça, ela era a representação pictórica da justiça para os egípcios. Era a lei da vida. Maat é a lei, é a ordem, é essa ideia de que tudo é organizado segundo princípios harmônicos e universais. Então, era como se essa ideia de Maat, essa ideia celeste, ela tinha que ser o tempo todo construída na Terra. Ela tinha que ser o tempo todo relembrada, né? E é como se então já houvessem as ideias a serem concretizadas e o ser humano fosse uma ponte para a realização dessas ideias. Então, como que o egípcio media se ele estava indo bem como civilização? Se ele conseguia concretizar as ideias celestes. Esse era o parâmetro dele, um mundo celeste, um mundo de harmonia. E aí, poderia dizer assim, talvez a gente está 10% aqui dessa pirâmide celeste, mas eu estou construindo. Né? De alguma forma, eu estou refletindo a ordem celeste na vida terrestre. Né? Mais ou menos essa ideia, que eu acho muito interessante. E é muito importante a gente entender isso sobre os egípcios, porque eles tinham essa clareza de que temos modelos celestes. Aí vocês podem falar assim, eu não entendi não. Tudo bem, vou tentar explicar com outras palavras. Pensem vocês que qualquer coisa que a gente vai construir, ou qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, antes disso, qual que é a primeira coisa que surge? Uma ideia. Quando eu vou fazer esse copo, qual é a primeira coisa que surge? A ideia do copo. Quando eu vou fazer um computador, qual é a primeira coisa que surge? A ideia. Então é como se sempre antes do hardware tem que vir um software que justifique a sua existência. É mais ou menos isso. E o software e o hardware, eles vão trabalhando juntos, um alimentando o outro. Quando o software vai se tornando mais potente, o hardware vai tendo que acompanhar e vice-versa. Então eles sempre iam realimentando as suas construções terrestres nas ideias celestes. Como se a vida terrestre ela fosse um hardware de um software celeste que existe e que temos que construir. Certo? Isso é a ideia do... E por que a pirâmide, né? Simbolismo da pirâmide. Porque... Nesse livro Pedra da Luz, ele traz uma imagem que eu achei muito bonita sobre a pirâmide e sobre o triângulo também, que o triângulo e a pirâmide, eles são uma concretização do momento onde a unidade se transforma em multiplicidade, como se fosse o momento da criação do mundo. Sabe lá o Big Bang? Um momento de síntese, de unidade. Quando ele se manifesta e se transforma em todas as coisas, isso pode ser representado por um triângulo. Como assim? Desenhando. Não, eu mostro aqui mesmo, né? Então imagina que está lá esse ponto sozinho, no momento primordial. Quando ele se transforma na unidade e vai virar todas as coisas, ele se manifesta. Esse momento seria um triângulo. A unidade sobre a dualidade. A unidade sobre a manifestação múltipla. E se eu fizesse em 3D, vira uma pirâmide. Então isso era a representação do... E por isso que o triângulo, a pirâmide, eram imagens sagradas. Mas não qualquer triângulo. Esse que tem a ponta para cima, né, o vértice para cima, e a base embaixo. Então é como se essa base dual fosse a base da vida, mas aquilo que justifica que está por em cima dessa dualidade é essa unidade, essa... origem da vida, certo? Então isso aí era a pirâmide para eles. E tinha essa representação muito interessante então das faces triangulares como esse elemento sagrado e uma base quadrada que está muito relacionada, esse número 4, o quadrado, à vida manifestada, à vida material, sempre representada pelo número 4. É uma figura muito recorrente e que era, assim como a esfinge, era um lembrete de que o ser humano tem que superar os seus próprios instintos, a pirâmide era um lembrete de que a unidade deve estar por cima de todas as multiplicidades, todas as dualidades. Como vamos resolver os conflitos da dualidade da vida? Com unidade, com união. Unindo. Se a gente subir, ou seja, se eu crescer na vida, eu vou estar sempre unindo. Crescer na vida significa unir. Descer na vida significa se afastar, separatividade. Então, qual que seria um caminho da consciência humana? Elevar para unir. Tudo numa figura, tudo simbólico. Isso é o Egito, essa visão simbólica de todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre a arte, sobre as construções, mas em tudo que eles faziam estava essa ideia desse símbolo, dessa visão que está vendo além das coisas, que está vendo talvez uma pirâmide celeste, sempre. Como que eu vou construir essa pirâmide celeste aqui na Terra? Tudo bem? Perguntas? Até aqui? Não? Muitas, né? Imagino, mas...
Eu fico pensando assim, toda essa uma série de características aí, de civilização, de conhecimento, de mistério. Isso dentro da sociedade, ou seja, você vai abordar de alguma forma, ou seja, quanto da sociedade participava de tanta riqueza, de tanto conhecimento?
É... Uma coisa que a gente aprende muito na filosofia, a gente vê isso lá em Platão, quando vai estudar República, é que não necessariamente uma civilização avançada do ponto de vista humano, todo mundo é sábio.
Sim.
A gente às vezes tem essa fantasia, né? É igual, por exemplo, na nossa civilização atual, que o nosso avanço é mais tecnológico do que moral, nem todo mundo tem um conhecimento tecnológico. A gente fala assim, a nossa civilização atual tem o conhecimento para fazer um celular. Mas quem aqui dessa sala sabe fazer um celular? Você sabe? Então, uma pessoa. Entende? Mas aí, qual que é a questão? Que esse conhecimento, estando presente nessa sociedade e as pessoas sendo sensíveis a isso, você pode ter uma civilização que busca mais a sabedoria. A questão é que, digamos que ninguém aqui sabe fazer o celular, só ele. Mas ninguém está nem aí para isso. Então, talvez a gente não tivesse tantos celulares. Mas tem ele lá. Entendeu? Imagina, a civilização que valoriza a sabedoria e tem uma pessoa que tem sabedoria. Todo mundo vai atrás dele. Então, o faraó, ele era essa ponte e as pessoas iam atrás dele. Porque valorizava a sabedoria. Essa figura da pirâmide... Ela também, em uma outra representação, esse ponto culminante da pirâmide é o quê? A sabedoria. Eu esqueci de falar, mas essa foto é uma foto da pirâmide como era antes. Ela tinha um revestimento de pedra calcária para refletir a luz do sol, essa cor branca da pureza sempre presente. E lá em cima tinha o topo da pirâmide, ou o que a gente chama de piramidon, de ouro, que representa o espiritual. Representa a sabedoria que está por cima da dualidade. Então, isso é o faraó. É esse que está sustentando o mundo terrestre e ligando ele ao mundo celeste. E ele está... Não é que ele está se escorando em todo mundo que está embaixo. Ele está puxando todo mundo para cima com a sua força. Entende? Onde que eu quero chegar com isso, na sua pergunta? Não era todo mundo sábio, não. Não era todo mundo que tinha esse conhecimento. Mas as pessoas... pelo que a gente estuda, as pessoas valorizavam um pouco mais isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar agora das construções, da arte, era considerado um crime capital profanar a arte no Egito. Era uma coisa tão importante, tão importante para esse contato com a própria alma, que a pessoa profanar a arte era pena de morte. Entende? Aí vai alguém profanar por aí, entende? Mas talvez porque as pessoas reconheciam isso.
Acho que isso vai me dando uma pergunta dele. Quer dizer, era uma sociedade onde a maioria do povo era escravo. Quer dizer, desde então, sempre quem domina o conhecimento predomina na sociedade. Até na Idade Média, o dono da propriedade era dono das pessoas. Então, quer dizer, no Egito era uma sociedade escrava. Tanto que os judeus surgiram de lá, né?
Isso é mais ou menos por aqui, ó. Que a gente está falando do surgimento de escravidão, do povo hebreu e tudo mais, mas nem sempre esse... Nem sempre houve toda essa situação civilizatória. O que eu quero dizer? Quando a gente estuda os ciclos da história, a gente vê que tem vários momentos de auge e de decadência. Esse momento onde surge escravidão, onde surge, por exemplo, sacrifícios humanos... Onde surge superstições, isso normalmente são períodos de decadência de uma civilização. Mas o que a gente vai ver é que essas construções, esse conhecimento mais profundo do Egito, estavam em períodos de auge. E é isso que eu quero ressaltar aqui hoje. Né? Eu não estou ignorando o fato de que em algum momento no Egito houve escravidão. Mas que em um grande período, talvez na maior parte da história do Egito, Inclusive, essa vila dos artesãos que ele cita na Pedra da Luz era justamente quem construiu esses templos mais importantes desses faraós, né, antes dessa história. Foram as pessoas que tinham o maior conhecimento e as melhores condições de vida. Esses templos mais importantes, o que a gente vai ver pelos estudiosos, o pessoal que faz esses passeios para lá, as pessoas tentam reproduzir as teorias que se tem hoje sobre essas construções e eles chegam à conclusão que não tem como ter sido por escravos. A maioria delas. Imagine o seguinte, que você tem essa civilização onde você tem como um objetivo comum fazer essa grande obra, trazer uma visão celeste para a Terra. Então as pessoas faziam isso como um trabalho normal. Mas em alguns momentos mais para frente, nos tempos posteriores, aí nasce essa história de outros povos ajudando na construção. Mas assim, pelo que a gente tem notícia, a maioria foram os próprios egípcios. E que esses conhecimentos para trazer essas coisas, as condições para o trabalho, as tecnologias que eles tinham, a gente não tem nem noção das tecnologias, né? Mas que para fazer isso, teriam que ser pessoas com conhecimento, com condições de vida muito boas para fazer isso, condições tecnológicas avançadíssimas. Então, se você pega e tenta encaixar isso com a ideia da escravidão, não bate em muitas delas, na maioria. Se você olha mais próximo na história, a gente vê essa visão da escravidão como um momento de decadência, né? Eu vou desenhar aqui como é a história de uma civilização. Então imagina que aqui surge a civilização primitiva. E ela tem um momento de ascensão, ela tem um auge, aí ela tem um momento de queda, talvez uma recuperação, um momento de mais auge, aí queda, aí tenta recuperar, aí não dá, aí morre. A civilização morre. Quando a gente olha, às vezes, para uma civilização nesse ponto, a gente acha que está falando de uma civilização primitiva. Mas, na verdade, uma civilização decadente. Primitiva seria aqui. Às vezes, com condições de vida muito parecidas. Em nível civilizatório. Agora, qual que é a questão? Aqui, nesse momento, você vai ter presentes coisas que só é possível quando uma civilização atingir um auge civilizatório. Então, por exemplo, talvez aqui, com conhecimento, sei lá, que ele passa daqui de um certo nível, ele tem conhecimento para construir pirâmides, obras arquitetônicas imensas. Se ele chega aqui com isso, é porque ele já passou por esse período. Não tem como um povo primitivo ter construído as pirâmides, entende? Com conhecimentos muito básicos.
E quem eram as pessoas? Quem eram as pessoas do Egito que participavam das escolas iniciáticas?
Os sacerdotes, né? Os hierofantes, enfim, era como... Quem são os cientistas que têm PhD? Pessoa que vai atrás. É um esforço, né? Não são dons. É esforço, é uma pessoa que está buscando isso. Quem eram os sábios? As pessoas que buscavam a sabedoria.
E eles buscavam na sociedade, assim, jovens que eram mais, assim, identificavam, que tinham mais vocação, assim.
Vou falar como funciona na Nova Acrópole. A gente sempre tem abertura de turma. A gente sempre chama as pessoas para falar de filosofia, né? Nem oferecer sabedoria, né? Grande sabedoria. E vem, né? Por exemplo, quando eu vou falar sobre uma palestra do Egito, aí vem 50 pessoas. Eu imagino que eles deviam ter umas aberturas de turma também. Mas vai depender das pessoas, não só deles. E aí chega um momento em que a civilização está valorizando outras coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante desse Pedra da Luz é que ele mostra justamente essa dicotomia dos dois tipos de civilização. É muito legal isso, eu acho. E mostra até um pouco sobre nós, que a gente está transitando normalmente entre o profano e o sagrado. Então tem uma parte da história que são os artesãos do lugar da verdade, que era como se fosse essa confraria dos construtores dos templos. Tem essa parte. E tem a outra parte, que é o governador de não sei aonde, o vereador de Tebas, que fica querendo sabotar essa vila para pegar o conhecimento da construção e usar para o fim de interesse próprio. Então, existem essas duas versões. Agora, qual que é a questão? E eu acho que é legal também, que esse livro cita muito bem. Existe um momento em que se valoriza mais esse lado dos construtores e que existe um subsídio para isso, em que as pessoas buscam isso. Talvez elas não tenham esse mesmo conhecimento, mas elas apoiam, elas vão aos templos, elas buscam a sabedoria, por mais que nem todo mundo seja sábio ou iniciado. Mas tem momentos em que as pessoas só querem saber de ganhar em cima disso. Então ele mostra justamente essa decadência, onde uma força está em ascensão e outra está em descendência. E aí, aqui, uma constante força, assim, aí morre um faraó, morre Ramsés. Aí fala, vixe, agora como é que vai ficar a nossa vila dos artesãos? Será que o próximo faraó vai valorizar isso ou será que a gente vai embora? Entende? É assim que morre uma civilização. Quando morre uma civilização? Quando os valores humanos se perdem. E o que significa isso? As pessoas não buscam mais a verdade, não buscam mais a sabedoria. Isso faz a civilização decair. Então, depois desse período da escravidão do Egito e tudo, aí foi só derrocado. Mesma coisa que o Império Romano, mas teve um momento de auge onde você construiu coisas belíssimas. E eu diria para vocês, por que a gente lembra de tantas coisas do Egito? Porque nesse período em que eles estavam no máximo da expressão civilizatória deles, eles deixaram esse rastro. Uma civilização que não chega num pico desse e não como se cumprisse sua função de ser, cumprisse sua missão na existência, eles não deixam esse legado. Quantas civilizações será que a gente não conhece? Porque não conseguiram chegar nesse ápice, não conseguiram chegar nesse pico de construção. Mas eu digo para vocês, eles não chegam nesse pico utilizando esses meios que não condizem com os fins, entende? Quando chega num período desse em que tem essa decadência moral para a ponto de fazer uma escravidão, sacrifícios humanos, toda essa história que a gente vê em várias civilizações, é porque já está na decadência. E isso que a gente tem que reconhecer. Então, e aí o que normalmente a gente representa? Quando vai ver uma série do Netflix, qual parte do Império Romano a gente vê? Só a derrocada. Vai representar o Egito? Só a escravidão. Porque é o que às vezes fica, né? Você pega uma civilização que acertou durante 70 mil anos. Aí no finalzinho ela né, já estava decadente. O que vai ficar lembrado muitas vezes? Eu diria que Nova Acrópole, como escola de filosofia, uma das nossas funções é relembrar esses períodos. Que é justamente o que vai fazer talvez a gente chegar lá em algum momento. Será que a gente está lá? Ou será que a gente está aqui? Então, minha função aqui nessa aula é justamente de mostrar alguns pontos desses, algumas ideias dessas luminosas que geraram ecos que repercutiram ao longo da história. Tá bem? Vou falar um pouquinho então sobre as construções, a arte. Isso aqui é um desses templos que a gente ainda tem coloridos. É a tumba de Ramsés III. Já é um faraó bem mais pra frente. Mas ele conservou muito bem a coloração, os pigmentos. É bem interessante. Tem até na internet uns lugares que você faz as visitas guiadas a esses templos. É interessante. E aí eu vou começar falando sobre a pintura. Ou seja, essa arte 2D. Né? A gente fica se perguntando assim, mas eles não tinham uma pintura muito esquisita, não? A gente tem essa imagem dos egípcios assim, né? Fazendo. Por que que eles representavam o pessoal em 2D? Será que eles não tinham nível de conhecimento artístico para representar o pessoal na posição certa ou com a anatomia certa? Aí eu pergunto para vocês, será que não? E as esculturas? Não bate, entende? Então por que eles na pintura representavam desse jeito e na escultura era perfeito, anatomicamente? Porque a pintura era uma obra simbólica. Então esses formatos, todas as cores, as proporções, as posturas, tudo isso era simbólico. Né? Eu vou citar muito esse livro da Pedra da Luz, porque ele fala muito sobre essa parte das construções. Mas o que eles diziam que era representado nas pinturas? É como se nessa posição que estão as figuras, elas representam todos os pontos de vista sobre aquela ação. É como se fosse uma visão global daquele momento. Então, inclusive, por isso que não tem sombra e luz, é uma visão una daquele momento. Por isso que parece que a cintura está para um lado, o torso está para frente, a mão está para o outro. É porque como se isso representasse uma visão de todos os momentos em um. Uma visão simbólica. E, além disso, os formatos, as cores, tudo simbólico. Tá? Não vou entrar muito no mérito, mas só para a gente ter essa noção de que não é que eles não tinham conhecimento, é que talvez justamente eles tinham conhecimento demais. E aqui era um outro tipo de obra, uma obra simbólica mais do que uma obra naturalista. Entende? Fala, Renan.
O que eu enxergo nessa história aí é que, na verdade, a pintura ela está mais contando uma história, né? Então, assim, as esculturas elas representavam a arte. As pinturas não, elas eram uma história com começo, meio e fim.
Uhum. Elas normalmente também têm uma direção, né? Se você vê as figuras.
Então, sempre... talvez por isso a utilização do 2D, né? Para ter a ideia de continuidade, né?
E tem os hieróglifos aqui ao lado também, sempre contando o que está acontecendo, a ideia que está querendo ser passada. É tudo simbólico e conta uma história, exatamente. Fala, Paulo.
Viu, a impressão que me dá que parece só um padrão de pintura, né, para o Egito. Como se fosse um pintor só. Hoje em dia você
muito
vê a pintura, tem tudo quanto é tipo, até no Renascimento e outras civilizações. Agora no Egito parece que é só um cara que pintou a pintura.
Isso é uma ideia muito interessante. E isso aí é real porque eles tinham os conhecimentos. Uma coisa muito interessante sobre o Egito de se observar é que o método de pintura e de escultura e o conhecimento, ele não muda ao longo de toda aquela história ali. Às vezes vem uma divindade com mais evidência em uma cidade ou outra, mas a arte não muda ao longo de sei lá quantos milhares de anos. Então o que isso quer dizer, né? O que os estudiosos falam é que talvez eles já tinham chegado a uma visão tão representativamente ampla daquilo que eles queriam trazer, que não havia essa necessidade de ficar mudando, né? Os símbolos que eles queriam trazer já estavam, as formas, né, tudo isso. Quando a gente vai estudar arte egípcia, eles tinham um negócio que chamava de quadrícula. Eles dividiam o templo que eles iam pintar, a parede, em vários quadradinhos, e eles tinham as medidas exatas para cada parte do corpo. Então, o ser humano, ele tinha, um ser humano normal, tinha uma estatura de 18 quadrados. E aí, do pé até o joelho, eram 6 quadrados. Do joelho até a cintura, eram mais 6. E do joelho e da cintura até a cabeça, mais 6. A cabeça eram 2 quadrados. A mão era não sei quantos quadrados. Então, é como se fosse essa representação permitia eles pintarem em qualquer tamanho. Desde pintar num objeto pessoal até um templo com uma parede de 5 metros. Então, esse conhecimento da quadrícula é uma coisa que levava eles a poderem pintar de qualquer forma, em qualquer espaço. Ou seja, é um princípio universal.
Uma inteligência matemática muito grande.
Usando justamente essa ideia das proporções. E aí na escultura, uma coisa que é muito bela também, que a gente vê no próprio livro da Pedra da Luz, a Pedra da Luz, como eu falei, era a vila dos artesãos. Então eles traziam essas... É como se tivesse a ala dos pintores, a ala dos escultores. E na pedra ainda tinha uma questão mais interessante de que nessas antigas tradições, os minerais, eles eram considerados como seres vivos. Da mesma forma como o ser humano, os animais e os vegetais. Os minerais eram seres vivos que também estavam em algum tipo de evolução como nós. E para isso, isso quer dizer que eles também tinham que ser acordados. Então quando eles faziam uma obra dessa, eles tinham uma cerimônia para acordar a pedra, para fazer com que ela se tornasse viva, né? E quando era, por exemplo, a obra de um faraó, é como se esse acordar a estátua, acordar a escultura, fizesse com que a energia e a essência do faraó permanecesse viva ali naquele local. E aí todos os dias, igual tinha a coroação todos os dias ele ia lá acordar a estátua, as estátuas sagradas. Era uma visão deles da escultura. Então, e a pedra, dentro dessa visão de que tudo está vivo, os minerais seriam esses seres vivos que não morrem. Vocês já viram uma barra de ouro morrer? Você divide ela, mas ela continua, ela continua ouro, né? É isso que eu quero dizer. Então, o mineral, a pedra trabalhada, era uma forma de eternizar uma ideia. Isso era a escultura para eles. Quando eles queriam eternizar algo, usavam a pedra. Que é esse, é como se fossem esses elementos da natureza que se transformassem em vivos para sempre. Uma ideia que eu considero muito, muito bela e que ajuda a entender o Egito. Outra parte aqui da arte são os próprios hieróglifos, que, segundo essa tradição egípcia, a escrita e toda essa capacidade de registrar as coisas teriam vindo das mãos do deus Tote, que era esse deus da sabedoria e da escrita. E os hieróglifos, diferentes da nossa escrita de hoje, que é uma escrita linear e que cada letra ela tem que ser conjugada com as outras letras para formar uma palavra que remete a uma ideia, nos hieróglifos, cada hieróglifo era uma ideia completa. E a escrita era uma composição dessas ideias. Então, os hieróglifos eram o que a gente chama de ideogramas. Cada ideograma era uma ideia completa. E o que a gente vê nesses livros antigos é que quando chega a escrita numa civilização, é porque ela começou, em alguma forma, a decair. Porque o conhecimento era passado de forma oral. As pessoas tinham decor, né, dentro do coração, o conhecimento. E quando elas deixavam de se lembrar aquilo de coração e começavam a se esquecer, aí precisava escrever, aí nasce a escrita. Então, isso tem até num mito grego, lá no livro do Fedro. Lá, Platão, no livro do Fedro, conta o mito de Tote, falando que ele, quando traz a escrita, na verdade é uma decadência da civilização. Depois vocês procuram lá, estou inventando não. E aí, como que a gente começou a decifrar esses hieróglifos? Isso aqui é uma história também, só um adendo, que Napoleão fez uma expedição ao Egito grandiosa, levou os seus maiores intelectuais lá para o Egito para conhecer essa grande civilização. E aí, que nem naquela figura lá do Dom Pedro II, a Esfinge estava soterrada, tinha um monte de coisa que estava sob areia. Mas eles encontraram lá uma pedra que ficou chamada de Pedra de Roseta, Pedra da Roseta, que era uma, na verdade, né, isso aqui é um pedaço dela, ela era uma, o que a gente chama de uma estela. É como se fosse um pilar assim, de pedra, com uma pedra maciça, e que era escrito em cima dela, como se fosse uma grande folha para se escrever. E nessa pedra, o que se imagina é que aqui em cima tinha algumas figuras de divindades, e aqui ela era dividida em três partes, com três línguas diferentes, em um período que o Egito já era populado por mais de uma civilização. Então ali dentro dessa pedra de Roseta tinha os hieróglifos originais, esses que eram ideias completas, tinha um grego, um egípcio demótico, que era um egípcio tardio, e tinha o grego. Então era como se fosse um Google tradutor ali dos hieróglifos. E isso na época ptolomaica, que a gente sabe que é uma ocupação ali dos gregos no Egito. E a partir dessa pedra que chegou até nós, um dos intelectuais lá do Napoleão, que era o Champollion, ele estudou essa pedra e decifrou e conseguiu traduzir do Egito hieroglífico para o demótico, para o grego e depois para as línguas, né, latim, aí, francês. E a gente tem um conhecimento disso a partir dessa história aqui. Tá bem? É uma história interessante, depois vocês quiserem procurar no... Na Wikipédia tem várias fotos dos desenhos, porque na época não tinha fotografia, do Napoleão não tinha. Eles fizeram vários desenhos sobre os templos que eles encontraram. E isso depois, muita coisa foi destruída. Então tem lá o registro da expedição de Napoleão. Bem interessante. Muito, muito legal. E aí, para ir já fechando, apesar de que ainda tem um pouquinho de conversa, Eu vou falar sobre alguns símbolos, talismãs e amuletos que a gente encontra por aí e tentar dar um pouco dessa visão um pouquinho mais filosófica para esses elementos, menos superficial, tá? Vou falar sobre essa figura do olho de Horus, o cetro, o as, o pilar de Géd, a cruz Anki, o Ureus e a ideia de Maat. Então, para começar, esse olho de Horus, que a gente muitas vezes vê aí em filme, aí tem gente que usa até os pingentes, né, de olho de Horus. Que história é essa, né? Esse que era chamado de Odjat. Ele representa, na verdade, uma capacidade de ver no invisível. É um conhecimento não das coisas aparentes, mas das coisas invisíveis que movem as coisas aparentes. Então, é um conhecimento das leis da vida. Esse que portava esse olho de Horus era aquele que conhecia aquilo que move a vida. Conhece as causas, conhece as essências. Então, é esse olho que olha na escuridão, que vê além. Né? Isso é o olho de Horus. Esse deus Horus era esse deus que representava a vitória do ser humano sobre as forças das trevas. Lutava lá contra Sete, todo aquele mito de Osíris, eu vou falar um pouquinho desse mito. Mas então, esse olho de Horus era essa visão. Era um conhecimento das causas das leis da vida. Certo? Isso é uma visão um pouco mais filosófica. E aí, inclusive, falavam que os olhos de Horus eram esses olhos de em que cada um era um dos astros que velava pelo céu, a lua e o sol. Enfim, é uma história bem bonita aí, mas basicamente representa isso. Tem também um outro símbolo aí, que é o cetro, o as, que representa esse poder ou domínio. Eu boto aqui a ideia principal, que é a visão que normalmente a gente tem em comum, né? Ah, o que é o olho de Horus? Ah, é a capacidade de ver. Mas ver o quê, filosoficamente falando? Ver as causas das leis da vida, né? O cetro, muitas vezes a gente vai ouvir falar assim, ah, ele representa o poder, o domínio. Aí a gente já logo pensa no tirano, né? Mas é o poder ou domínio sobre o quê? Um poder, um domínio sobre si mesmo. Para ter poder ou domínio sobre qualquer coisa fora, você tem que ter antes conquistado tem que ter conquistado um poder ou um domínio sobre si mesmo. Então, quando você domina a si mesmo, você pode dominar a natureza. Você, conhecendo a si mesmo, conhecerás o universo, né? Aquela frase lá do oráculo de Delfos. Então, quando ele domina a si mesmo, ele tem a capacidade de dominar a própria natureza. Conhece as leis de dentro, vai conhecer as leis fora e vai poder modelar a natureza segundo sua vontade. Então era um cetro que dava também a capacidade de andar na escuridão. A gente vai ver muitas vezes esse cetro portado pelo deus Anubis, que era um deus que andava na escuridão. E o que quer dizer isso? Você ter a capacidade de andar naquilo que no desconhecido. Você ter um conhecimento sobre aquilo que para a maioria é o desconhecido. Né? Aquelas coisas que para os outros são trevas, para esse que porta esse cetro é luz. E não é um dom, e sim uma conquista. É sempre esse simbolismo, né? De alguém que conquistou a si mesmo, então pode governar a si mesmo e pode governar os demais. Certo? O pilar de Géd era um pilar que representa a estabilidade. Essa forma dele lembra um pouco a forma da própria coluna vertebral, com esses quatro, como se fosse quatro patamares ali em cima, representando aqueles quatro motores que eu falei lá da esfinge, o corpo físico, as energias, as emoções e a mente, como se tudo isso tivesse alinhado, e a partir desse alinhamento interno, um alinhamento da minha coluna, do meu eixo, eu tivesse essa coerência que me permitisse ficar de pé, ficar ereto, ficar vivo, me sustentar, durar ao longo da vida. Então, esse pilar era essa estabilidade que vem de dentro. É uma figura que representava, então, essa ideia daquilo que vai durar porque tem estabilidade dentro. Está muito relacionado ao mito de Osíris, que eu vou contar daqui a pouco. Tem também essa cruz Anki, ou a cruz Ansata, também é chamada. E muitas vezes a gente vê assim, que é a chave da vida, né? A chave da vida eterna. Mas o que, que é isso? O que, que é ter a chave da vida? Quer dizer que você entendeu a vida. Quer dizer que você tem as chaves para abrir as portas que a vida coloca diante de você. Será que nós temos essa chave? Será que quando a vida coloca uma porta diante de nós, nós temos aquilo que é necessário para abrir, transpor essa porta? Superar essa prova? Né? Isso é a Cruz Anki. Normalmente ela estava nas mãos ou de deuses, ou então de faraós, que são essas pessoas que teriam a capacidade de abrir as portas da vida, de resolver os problemas que a vida oferece. Certo? Então isso seria a vida... Por que isso se relaciona com a vida eterna? É porque os egípcios tinham essa noção de que o que, que vai resolver todos os problemas da vida? Um conhecimento daquelas coisas que são eternas. Daqueles princípios universais que nunca mudam. Se eu tiver esse conhecimento, então eu vou superar qualquer coisa. Certo? Inclusive representa esse conhecimento que une as coisas do céu e da terra. A parte de baixo dessa cruz é uma cruz normal, né? Só que a parte de cima é um laço, uma figura circular que representa a eternidade, que representa os ciclos, aquilo que não tem princípio nem fim. Então é como se a eternidade coroasse a dualidade. Isso é o símbolo da cruz Anki. O Ureus, que eu falei para vocês, que é essa serpente que aparece figurando muitas das coroas ou divindades, é essa serpente que representa a atenção, essa capacidade de proteger o bem contra o mal, de proteger a vida, né? Então, essa serpente era essa que é capaz... essa aqui era uma naja real, que era a representação dessa serpente. Ela é essa, a serpente normalmente é esse animal rastejante que fica no mundo horizontal, certo? Quando ela se eleva e fica em posição vertical, significa que ela teve domínio sobre a horizontalidade da vida. Esse era o faraó, aquele que se levantou de uma vida comum, se ergueu, verticalizou e agora está velando por esse plano. Atento. Por isso que estava na coroa do faraó. É esse que saiu da mera horizontalidade da vida e se tornou vertical. E por último aqui desses símbolos, eu trago essa figura de Maati, que eu trouxe também uma estatuazinha, que era a ideia da justiça, da ordem, da lei. E essa lei, então... transcendente que rege toda a vida, que está por trás de toda a vida, certo? Como se cada coisa, então, como eu falei para vocês, tudo tem uma ideia que precedeu a própria forma daquilo. Se o copo teve uma ideia que antecedeu ele, o computador, esse prédio, então o ser humano também teve uma ideia que precedeu ele. A Terra teve uma ideia que precedeu ela. O universo teve uma ideia que precedeu. E essa ideia é Maati. A justiça, a ordem, a lei é o que precede a vida. Essa que mantém tudo harmônico. Isso é a ideia de Maati. E tinha também... ela normalmente está com essa figura de uma pluma, de uma pena. Que é a pena da justiça. Então é como se fosse essa pena que é mais leve do que todas as coisas e que escreve a lei da vida. E aí tem uma parte muito interessante do Egito que fala do peso do coração do morto, que vai pesar na balança o coração do ser humano e essa pena da justiça, essa ideia de justiça, né? E aí essa figura aqui do... essa é a cena de um dos papiros que a gente encontra aí do Egito, que é o papiro de Ani, que era um escriba. Então aqui temos nessa cena o julgamento do morto, que era o Ani. E aqui de um lado nós temos o coração dele e do outro a pena de Maati, a pena da justiça. Como que funciona esse julgamento? Tem aqui o Anubis, que é o juiz, e ele está fazendo o seguinte, ele está pesando o coração para ver se ele foi mais leve ou mais pesado do que a pena da justiça. Se ele for mais leve, então ele pode prosseguir para as próximas etapas. Agora, se o coração dele foi mais pesado do que a justiça, do que a lei, do que a harmonia da vida, então ele vai ser devorado pelo monstro Amit, que, assim, para todos os efeitos, dentro da visão egípcia, era reencarnado. Ele vai ter que vir de novo e vai ter que tornar o coração dele mais leve. Venha de novo, pode vir de novo. E eu pergunto para vocês, o que que faz um coração ser mais leve do que a pena da justiça? Tem como o meu coração físico ser mais leve do que a pena da justiça? Não? Então o que que tem que ter dentro desse coração? Tem que ser uma coisa que não é física. Então, nesse coração simbólico, tem que ter o quê? Aquelas coisas que nos deixam mais leves, que são as virtudes. Os valores humanos, a sabedoria. Isso que tinha que ter dentro do teu coração para você passar desse julgamento. Inclusive, ele tinha que recitar lá uma confissão negativa de falar assim, eu não matei, não caluniei, não chutei nenhum cachorro na rua. Ele tinha que falar uma série de coisas que ele não fez. Se ele tivesse feito uma aí, pode reencarnar. Agora, se você passou incólume, aí você pode prosseguir pro Amente, que é como se fosse o céu deles lá. Certo? É uma cena bem interessante e mostra um pouco dessa visão de mundo deles.
Ou seja, reencarnar é um castigo.
Não é que é um castigo, é uma consequência natural da vida que você levou. Se o teu coração pertence à terra, então você volta. Agora, se o coração já pertence ao céu, então você pode ir para o céu. É onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se o meu tesouro é material, então eu volto para a terra. E eles falavam que a gente encarna é porque quer. Se não quisesse mais, não encarnava.
Isso tem a ver com a teoria
espírita. É, onde tiver teu coração, você vai estar. E aí sobre o mito de Osíris, vou tentar dar uma resumida porque eu sei que vocês já estão agoniados aí. Mas o mito de Osíris é uma história que tem quatro personagens principais: Osíris, Ísis, Horus e Sete. Pai, mãe, filho e o tio. O tio é o irmão de Osíris, ele é o vilão da nossa história. Como que funciona essa história? Osíris, ele seria o herdeiro, vou encurtar bem a história, depois vocês pesquisam, tem uma palestra no YouTube da professora Melissa falando sobre esse mito. Osíris, ele seria o herdeiro por direito do Alto e do Baixo Egito. Só que como ele era muito generoso, ele quis dar para o seu irmão Sete uma das duas coroas, e cada um ficou reinando sobre um dos Egitos, o Alto e o Baixo Egito. Osíris, tudo bem com isso, ele era altruísta, então ele queria que Sete participasse. Mas Sete era egoísta e queria ter os dois reinos para si. Então o que que ele fez? Ele bolou um estratagema para pegar o Osíris. E na festa da coroação ele pegou e falou assim, eu fiz um caixão aqui, fiz um sarcófago aqui, e quem couber certinho nele vai levar para casa, cheio de umas pedras lindas, cravejado de pedras preciosas. E lógico que ele tinha medido os Osíris antes, né? Feito o caixão na medida. Né? E aí quando todo mundo entrando na festa e tudo mais, entrava lá no caixão, e não deu certo, aí vai embora. Aí o último a entrar foi o Osíris, e aí quando ele entrou, o Sete já pegou seus capangas, fechou o caixão e jogou ele no Rio Nilo.
Gente boa.
E isso então, Sete, pronto, né? Agora eu vou reinar. Só que o que ele não contava é que esse caixão, ele foi descendo o Rio Nilo e chegou lá em uma cidade. E esse caixão se depositou de tal forma que foi crescendo uma árvore ao seu redor. E o caixão, ele virou uma coluna. Uma árvore, né? Que é aquela coluna de Djed que eu falei para vocês. Ele se transformou nessa árvore que depois foi cortada e virou a coluna de um palácio. E aí Ísis, procurando por todo o Egito o seu marido, né, um período de lamento aí de Ísis, ela acha Osíris e resolve, né, tentar fazer com que ele voltasse à vida. Só que Sete descobre e faz uma outra maldade aí com Osíris, que é despedaça ele. Em algumas versões vai falar que são 7 pedaços, alguma vai falar que são 49, alguma vai falar que são 14, e enfim, todas são simbólicas. Mas quer dizer que ele pegou Osíris, pulverizou ele e jogou sobre todo o Egito. E achou que estava seguro de novo. Vou reinar sobre o Alto e o Baixo Egito. Mas ele não contava que Ísis ia procurar cada pedaço. Então Ísis vai procurando em todo o Egito pelos pedaços de Osíris. E ela encontra todos, menos o órgão sexual de Osíris. Mas isso permite com que ela... isso aqui é uma representação de Osíris como coluna de Gédio. Mas aqui tem a cena justamente em que eles colocam o Osíris, então, numa posição com todos os pedaços juntados no quebra-cabeça montado. E Ísis, ela fertiliza... Ao mesmo tempo que ela fertiliza o corpo de Osíris para ele renascer, Osíris também a fertiliza e ela dá a luz a Horus, que é o filho, né, de Osíris e Ísis, então. E, bom, depois de um processo que Anubis mumifica o Osíris, ele renasce, mas num outro plano de existência, que é o plano como se fosse do submundo, o plano das almas, que é o Aduat. E ele se torna, então, o rei desse plano. E no plano material tinha agora uma nova esperança, que era Horus se vingar ou derrotar Sete. E essa batalha, enfim, tem vários episódios. Se fosse uma série do Netflix, ia ser umas 10 temporadas, com cada um 50 episódios. Sim. Mas aí, no fim dessa história, algumas versões do mito, Horus mata Sete e assume o trono. Em outras versões, Horus coloca Sete, que era uma potência, mas era uma potência destruidora e renovadora da vida, né? Como o Shiva hindu, coloca ele para soprar a barca solar e fazer com que ela navegasse em torno do Sol, em torno da Terra, né? Iluminando a vida. Mas nisso, então, termina a nossa história com Ísis e Horus reinando sobre a Terra e Osíris reinando sobre o além, digamos assim, né? Como se o Horus fosse um reflexo de Osíris na vida. E o que, que é bonito dessa história aqui, né? Vou pular um pouquinho essa parte aqui. Que essa barca, representada pela barca de Ra, ou barca de Horus, ela fazia esse caminho pela deusa Nut, que era a deusa dos céus. Então, todos os dias ela navegava pelo céu e depois entrava na terra fazendo uma batalha que ninguém via, uma batalha do invisível. E essa batalha, eles falavam que fazemos todos nós, porque Horus representa o ser humano que venceu as trevas. Então, era uma batalha que era reencenada, inclusive várias vezes no Egito, representando essa batalha que todos nós travamos contra as nossas trevas. Certo? E eu vou voltar aqui só um momento para explicar um pouquinho essa ideia dos deuses, só para a gente ir fechando a nossa palestra. Por que que eles representavam as divindades com essas cabeças animais e tudo isso, né? Eles estão falando, na verdade, dessas potências da vida, dessas potencialidades da existência. Lembra que eu falei que eles tinham essa ideia de um Egito celeste e um Egito terrestre? E esse Egito celeste, ele estava cheio de ideias arquetípicas que eram utilizadas para construir o Egito terrestre. Cada uma dessas ideias arquetípicas recebia um nome. E eles viam esses arquétipos na existência, muitas vezes nos animais, nas plantas, e colocavam, então, sobre o ser humano, essa potência que ia construir a vida. Então, o falcão, por exemplo, que é o Horus, ele é justamente essa capacidade de ver longe. É uma ave de rapina, caçadora, ela vai ser a destruidora das trevas. É a potência da vida de ver as trevas e destruí-las. Entende? Né? O Sete, que em muitas representações vão dizer que é um asno, ou fala que tinha um animal que era mais parecido com o Sete, mas a gente pode representar como um asno. Essa força, tem um asno também lá no presépio, né? Um burrinho, um jumento. É como se fosse essa força cega da matéria que não quer sair do lugar e que quer a inércia, entende? Então, Horus contra Sete é a luta da luz contra as trevas. E não é que eles endeusavam o animal falcão, mas eles se inspiravam naquele símbolo que ele representava de uma lei da vida. Isso era a representação antropomórfica dos deuses, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco superficial sobre isso e achavam que eles idolatravam os animais. Por exemplo, o gato, né? Tinha uma deusa que era a deusa gata, que era a deusa Bastete. Mas o gato é justamente um animal que ele tem uma capacidade de ver no escuro. Ele era um animal que representava muito essa capacidade de operar naquilo que muitas vezes não era visível pelos demais. A gente não vê o gato como aquele animal que às vezes sente as coisas antes, sabe que o dono está chegando muito tempo antes dos outros. Então é como se fosse essa intuição, essa capacidade de ver naquilo que ainda não está visível. Então eram essas potências que esses animais representavam. O crocodilo, tem um deus crocodilo, Sobek. São essas forças. O crocodilo, ele ia lá, ora sumia do Nilo, ora aparecia. Então essa força do devir, da existência, que ora submerge, ora aparece. E era uma força, então, que era temida por todos. A destruição. Entende? Então isso é a representação. E para fechar aqui essas ideias dentro desse mito, a ideia da mumificação, que também é uma coisa que é muito controversa para a gente, né? A gente acha que a mumificação é porque o cara queria garantir a riqueza dele no outro mundo, né? Tem essa história. Ah, botava um monte de objetos lá para ele levar para outra vida. Mas sabe que era justamente o contrário? A mumificação servia para quê? Atava o corpo físico, botava lá os objetos da pessoa para tudo aquilo que for de mais concreto e mais denso da vida dela ficar ali e os princípios inferiores da pessoa, o seu corpo, sua energia, ficarem presas ali para a alma poder voar leve. Então, na verdade, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam prendendo o que é da terra na terra e libertando a alma. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já viu essa frase? É mais ou menos isso. Prende o que é da terra na terra, faça com que tudo isso fique aqui e se esqueça, e o que for espiritual possa voar tranquilo, né? Certo? E aí, para fechar, então, vou só ler uma passagem que se chama Profecia de Tote. Ignoras, Asclépio, que o Egito é a imagem do céu e que projeta aqui embaixo a ordem que reina nas casas celestes? Sem embargo, é preciso que saibas. Virá um tempo em que parecerá que os egípcios observaram em vão o culto dos deuses tão piedosos e que todas as invocações serão estéreis e não atendidas. A divindade abandonará a terra e retornará ao céu, deixando o Egito, sua antiga morada. Então, esta terra santificada por tantas capelas e templos ver-se-á coberta de tumbas e de mortos. Ó Egito, Egito, não restará de tua religião mais que vagos relatos, que a posteridade já não crerá, e palavras gravadas sobre a pedra narrando tua piedade. Chegou essa época. Então, deixo essa última reflexão, né, aqui. Para entender o Egito, há que entender essa frase hermética lá do Caibalion. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Se queremos construir algo, né, duradouro, temos que nos inspirar naquilo que é duradouro, que é celeste. E então, a gente vai ver que essas pirâmides, por exemplo, que a gente muitas vezes vê como tumbas, ou seja, coisa morta, na verdade, para eles eram templos, coisas vivas, eternas. Espirituais. Tá bem? É isto. Dúvidas? Alguma pergunta? Comentário?
E o escaravelho, o que ele quer dizer nessa cultura?
O escaravelho era um animal simbólico também que representava uma força da natureza. O escaravelho é esse animal que representa a capacidade de vir a ser. Muitas vezes representava um discípulo, né? Esse que está buscando se transformar em algo. Ele é um animal que, às vezes a gente acha assim, meio estranho isso, mas ele é um animal que ele rola aquele bolo fecal, né? Só que ali é como se fosse uma semente onde toda a potência da vida está presente. Quando ele vai rolando isso, ele vai fertilizando o solo e ao mesmo tempo ali dentro estão as sementes dele mesmo. Então é como se ele fosse, à medida que ele caminha, ele fertiliza a vida e vai se transformando. Muitas vezes representava o sol, é um animal solar, né? Muitas vezes, em vez dele rolar um bolo fecal, ele rolava o sol. Ele fazia o sol caminhar e conhecia fertilizando a vida. E também eles tinham alguns amuletos como esse aqui, como um escaravelho, que era substituído pelo coração do faraó, da figura que estava sendo mumificada, para representar justamente esse vir a ser, esse transformar-se, renascer. Então, beleza, gente. Obrigado. Espero que tenham aproveitado. Recomendo, viu, algumas leituras, Pedra da Luz, Ramsés, Caibalion, Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é onde está esse papiro.